Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e muitos capões. Hoje é sábado, é dia 12. 12 de agosto. E o tempo, hein? Tá voando. Um dia me perguntaram assim: será que é o tempo que está passando ou nós que estamos passando pelo tempo? O fato é o seguinte, que tá ligeirão. Como diz o Gustavo, tá rapidão esse tempo. Rapidão. Sérgio Poneto, presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões, vice-presidente da FETAR, está conosco aqui e vai saudar os nossos ouvintes. Tudo bem contigo? Seja bem-vindo.
É, levando a vida do jeito que dá.
O que está acontecendo? Essa tua expressão aí já me deixou preocupado.
De tudo um pouco. É. Boa tarde, Bonese. Boa tarde aos ouvintes, né, do nosso programa Vida Rural, aqueles que nos acompanham todos os sábados. Muita coisa essa semana nos deixa extremamente preocupados.
Barbaridade.
É, muita coisa acontecendo. Mas primeiro, lembrar que amanhã, domingo, é Dia dos Pais.
É mesmo?
É, eu tava esquecendo. Não, disso. Se eu não anoto aqui de tantos problemas que a gente teve essa semana, eu talvez também não lembraria.
Parabéns, né? Para ti, então.
Para ti também, Bonese. Nós que somos pais, né? Então, aqui, desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais, né? Os nossos associados, nossos funcionários, também ao nosso pessoal da diretoria que são pai. Enfim, a todos aqueles que têm o orgulho e o prazer de dizer: não, eu sou pai. Então, parabéns em nome da nossa entidade a todos e principalmente aqueles que nos acompanham todos os sábados.
É verdade.
E por falar em acompanhar todos os sábados, eu quero mandar um abraço para o seu Antônio Bueira. Me encontrei com ele na rua, fazia anos que não via mais ele. Ele disse: olha, escuta o programa todos os sábados. Me manda um abraço.
Um abraço.
Um abraço, seu Antônio Bueira. Trabalhava uma vez na prefeitura, eu acho. Na
prefeitura?
É, e agora está aposentado, com a vida mansa.
Tranquilo.
Tem tempo para escutar o programa, né?
Então, um abraço, senhor. Mas aí eu acho que ele começa a escutar o programa e vai adormecendo e dorme.
É, dorme. Não, mas acho que não.
Não?
É um parceirão, companheiro aí. Foi parceiro nosso, né? E colega aí do Conselho Municipal de Saúde por muito tempo também. Então, um abraço para o senhor e continue nos acompanhando, né? Não... Agora, porque ganhou o abraço, não desista de nos acompanhar, né,
no sábado. É, no mínimo, né?
Exatamente. Mas eu também preciso, Bonese, antes de nós entrarmos aqui pelas nossas atividades e tal, fazer alguns comentários, né? Dentro de tudo isso que a gente tem visto aí a nível nacional, a nível estadual, que depois nós vamos comentar também a respeito de uma audiência pública que aconteceu essa semana aqui em Vacaria, que nos deixou extremamente preocupados, no sentido da agricultura familiar principalmente, com relação àquilo que acontece em alguns municípios nossos da região aqui, principalmente Monte Alegre dos Campos. Aqui eu preciso fazer uma referência, porque primeiro porque eu tenho raízes lá, tenho minhas propriedades lá. E outra porque nós temos ainda vários associados nossos, Bonese, que são de Monte Alegre, que quando foi criado o sindicato lá, optaram em ficar por Vacaria, né? E aí a gente também tem um trabalho ainda forte com esses associados, inclusive com a própria assistência técnica do Jefferson, que ele acompanha essas propriedades lá no Monte Alegre. E nesses últimos dias, nós recebemos uma informação de que o prefeito do Monte Alegre vendeu um trator de esteira, era o único que a prefeitura tinha para pagar a folha de pagamento dos funcionários, quer dizer, e era uma patrulha agrícola que se tinha. Então, como é que vai incentivar a agricultura num município que é extremamente agricultura? Então, a gente começa a olhar as coisas e realmente deixa a gente, nós pelo menos do sindicato, e que defendemos tanto a agricultura familiar, a situação dos agricultores. E se não bastasse isso, Bonese, o Gilberto esteve lá essa semana e andou descobrindo coisas piores, né? Subfaturaram, digamos assim, o valor do ITR. Áreas que eram hoje o valor aí de hectare, né, até então, para fazer o ITR era valor em torno de 8, 9 mil reais, passou para 20 mil reais. Então, o agricultor do Monte Alegre, o produtor, que é o proprietário lá de áreas rurais, que antes pagava aí 20, 30, 40 reais do ITR, vai pagar em torno aí de 400 reais de ITR. E vejam bem, para fazer um inventário, por exemplo, de uma área de terra no Monte Alegre, aí de uns 40, 50 hectares de terra, ele vai gastar hoje em torno de R$100 mil.
Sério?
É verdade. Então, assim, ó, coisas que a gente se pergunta, tá? Mas isso, o pessoal discutiu isso com as lideranças do município, discutiu isso com a Câmara de Vereadores, né? Então, se essa moda começar a pegar, eu não sei o que, que vai ser da agricultura nossa nos próximos anos. E aqui eu quero trazer esse problema, esse fato ali do Monte Alegre, que não se repita aqui em Vacaria, que não se repita também em muitos capões. Porque daqui a pouco se vende as máquinas da agricultura, se começa a aumentar as taxas da agricultura familiar no sentido assim, bom, não se precisa mais da agricultura. Então é triste isso. E se não bastasse isso, fiquei sabendo também essa semana que não vai mais sair a festa da uva que foi trazida para Monte Alegre.
Mas peraí, a festa da uva não tinha mudado de um local justamente para facilitar a realização?
Mas não tem dinheiro, Bonese.
Mas não venderam uma máquina ali da prefeitura?
Agora? Só se foi para vender a máquina para fazer a festa da uva. Talvez pois tenha
se
sido.
Se venderam
isso.
A máquina, né?
Deve agora ter tem dinheiro.
Quanto custa uma máquina?
Ah, eu não tenho. Não sei, fizeram leilão com a máquina.
Ah, leilão. Não tem mais máquina agora.
Não tem mais trator de esteira.
Quando não tem trator de esteira e não tem festa da uva.
E não tem festa da uva. E aumentaram os impostos para quem vai pagar ITR, para quem vai fazer compra e venda, enfim, de coisa, vai ter que pagar aquelas cinzas, aquele valor. De 13, 14 mil reais, uma área de terra de uns 14, 15 hectares, hoje o valor só da cinza está em torno de 8 mil reais. Hoje tu não compra uma área de terra, por exemplo, no Monte Alegre, aí de uns 20 hectares, tu vai gastar em torno de uns 12 mil reais, só de documentação para fazer, por causa do valor que foi colocado.
Então, aumentou o imposto, vendeu o único trator de esteira e a informação que não vai ter festa do ovo do Monte Alegre.
Mas
então,
tá bom.
Atenção para a administração municipal lá de Monte Alegre dos Campos, uma salva de palmas.
É, tem que fazer que nem o cara, né? Lá do Balança Rio Grande, né?
Barbaridade.
Tem que mandar uma placa e aí chamar a atenção da comunidade lá e dos vereadores também. Olha, a gente se mexam, né? Eu acho que, né? Porque assim vai terminar a agricultura. E isso serve para chamar atenção para os nossos administradores aqui de Vacaria, principalmente aqui de Vacaria, que foi discutida na reunião do Conselho da Agricultura, na penúltima reunião, o aumento também do ITR. Nós trancamos o pé dizendo que a gente não queria aumento e até agora o secretário Juliano não nos chamou para uma reunião para discutir isso. Espero que não tenha encaminhado lá para Porto Alegre, para a Receita Federal, os valores sem nos consultar, senão vai dar pau na bodeguinha aqui também, né? Porque eu acho que chega de só taxar o agricultor, só tirar direito dos produtores, né? E lá em muitos capões, pelo menos a gente sabe que lá é uma forma diferente de trabalhar, uma forma diferente de discutir as coisas. Então, esperamos que lá também tenha bom senso e que não tenha sido encaminhado lá valores exorbitantes. O Gilberto está vendo todos esses dados, tanto de Vacaria que nem lá de muitos capões, para a gente, quem sabe nos próximos programas, trazer aqui algumas questões.
Ei, Sérgio, será que os governos, tanto federal, estadual e os municipais, não têm uma outra alternativa senão aumentar imposto e tirar direitos? Falta criatividade para os governos, né? O Michel Temer também já anunciou que está pensando em aumentar a alíquota de imposto de renda. Aí o governo estadual também aplica em todos os contribuintes. Os governos municipais da mesma maneira. Não está faltando criatividade para esse povo, não?
Falta. Falta e tem só uma...
É sempre no mesmo lado, né?
Falta, Bonese. E tem uma coisa chamada que é muito interessante. O dia que na gestão pública terminar as tetas, termina essa questão da falta de dinheiro. É que tu tem que dar emprego para todo mundo na prefeitura, né? Então, e aí acaba dinheiro para saúde, acaba dinheiro para educação, não tem dinheiro para nada. Não,
mas então, se você falou, entre aspas aqui, tetas, não é? Uhum. Que geralmente é assim chamado, então não é emprego, né? Isso não é emprego, para começar. Não é emprego, é outro nome. Esse nome que foi dito aqui, menos emprego. Se a pessoa vai lá só buscando interesse e não se doar para a administração, quando a gente fala de administração, está falando do poder público que vai abençoar, vai trabalhar com as pessoas lá da comunidade. da comunidade para o centro e não o contrário.
Mas né? é que o político, na verdade, quando ele concorre, ele promete emprego para Deus e todo mundo. E aí, quando existem as coligações, pior ainda. Que aí tu tem que ajeitar tem aquele jeitinho, né? Que tem que arrumar um emprego, a famosa teta para todo mundo, né? E o que acontece aí? Enchem a máquina pública e aí acaba não tendo dinheiro. O que aconteceu, por exemplo, esses municípios que a gente falou, vendendo máquina para poder pagar folha de pagamento, mas o que é isso? Né? Eu acho que tem que fazer uma boa gestão pública, enxugar o máximo da folha de pagamento para poder sobrar dinheiro para não vender máquina, tem que comprar mais máquina, quer dizer.
Seria normal, né?
Tu imagina uma prefeitura sem um trator de esteira, quer dizer.
Vamos a pá, né? Pegar o pessoal trabalhar de a pá, picão, picareta, essas coisas.
É que nem um escritor sem uma caneta. É que nem o teu caso sem um microfone, quer dizer, vai fazer o quê?
Não dá, né? Vai de mímica. É. Bárbaro. É,
só esse comentário, né? Para me entendam da forma que quiserem, né? Mas eu acho que não dá mais pra gente conviver com esse tipo, fazendo pouco caso da agricultura, dos agricultores. Eu acho que às vezes certas pessoas dizem assim, mas tu tá revoltado, ou tu tava revoltado no programa e tal, mas não tem como não ficar, não tem como não ficar realmente com aquilo que a gente vê, né? E aqui, Bonês, eu já entro já direto, já que eu tô falando
isso. Vamos falar agora, que depois no segundo bloco a gente fala das agendas.
Exato. Na quarta-feira à noite aconteceu aqui em Vacaria, na Câmara de Vereadores, uma audiência pública que tratava aí sobre as inspeção municipal, né? O que pode, o que não pode. Foi apresentado pela fiscal aqui do município de Vacaria, que assumiu a vigilância da saúde, enfim, faz a fiscalização, né, nos supermercados, enfim. Uma lei nova aí, claro, ela é uma lei de 74, mas aí saiu vários decretos da Secretaria da Saúde, inviabilizando, eu diria assim, a grande maioria dos supermercados onde tem açougue, fiambrerias, esse tipo de coisas, né? E realmente ficou difícil para trabalhar. Uma reunião que teve aí praticamente a participação de todos os proprietários aí de açougues, enfim, mercados aqui em Vacaria. E a gente estava lá, lamentável que participando da reunião, representando os agricultores, eu estava sozinho, né? Não tinha ninguém da Imater, não tinha ninguém da Secretaria da Agricultura, não tinha ninguém do Sindicato Rural, e é uma lei que ela veio para o Estado todo, então, na verdade, eu acho que teria que se envolver todo mundo. Então, os supermercados aí onde tem açougue, eles têm que só poder vender carne agora empacotada a vácuo, tem uma série de coisas que não pode mais, e trazer isso para o agricultor familiar é complicado, vai respingar para nós, principalmente para quem faz a feira, o mercado público aí, também vai ter restrições assim, bastante grandes. E aí, se nós queremos continuar vendendo queijo, salame, esse tipo de coisa, infelizmente nós vamos ter que entrar na lei do SIM, que aí temos que ter uma estrutura lá que hoje ninguém tem ideia de quanto custa.
Um piso específico para começar.
Ah, sim. Deu que nem lá no sindicato, nós tinha a cadeira do dentista lá, chegou a fiscalização, não, esse piso não pode. Fazia 6 meses que nós tínhamos colocado e veio um cara de Porto Alegre, Caxias, não sei de onde, dizendo, não, tem que trocar o piso. Aí nós trocamos. Veio um outro cara, não, esse piso não pode. Aí arranca tudo, bota de novo. Quer dizer, é assim que funciona. A gente tem informações de que aonde fazem essas agroindústrias, cada uma das pessoas que vai fiscalizar acha alguma coisa para mudar. E foi dito nessa audiência pública, tem um proprietário de um mercado aqui em Vacaria, e que ele está se adaptando para colocar o SIM, e que ele mais ou menos imagina gastar mais de R$100 mil para adaptar o açougue dele, mas ele ainda tem medo de quando a vigilância vir para dizer, bom, está tudo ok, que ainda vão dizer, não, isso aqui não pode, isso aqui tem que mudar e tal, que vão achar um monte de coisa, ele tem que desmanchar ainda, porque eles não vão... Eles não vêm dizer como é que tem que ser. Eles te mandam a planta. É isso aqui. Aí se tu fizer qualquer coisa fora, ou que eles vêm e achar que não é aquilo, porque cada um interpreta a lei de uma forma, né? Pior aí, é isso. que se tem 10, tem 10 interpretação da lei. Então é isso que está se vendo. E na quarta-feira, então, teve essa reunião aí, essa audiência pública, e que me deixou extremamente preocupado.
E essa situação de aperto aí é para todo o Estado, né?
Para todo o Estado. Né? Para todo o Estado vão ter que se enquadrar. E aí, quem for comprar, digamos, um salsichão lá no açougue no domingo de manhã para assar de meio-dia, vai chegar lá e vai dizer: ó, eu quero meio quilo. O cara do supermercado vai dizer: não, só tem um pacote de 5 quilos para levar, eu não posso mais vender em meio quilo. E aí outro vai levar os 5 quilos, vai infelizmente ficar sem o salsichão assado de meio-dia, né? Ou o açougue vai se adaptar entre lá o classe 1, 2 e 3, que daí até ele pode picar isso, né? Mas aí vai dentro daqueles critérios lá de fazer toda uma estrutura para ele poder picar, digamos, né? Sim. O próprio guisado, por exemplo, hoje tu vai num açougue aí, qualquer um mercado, tu vai dizer lá, me dá meio quilo de guisado, o cara vai lá, te pesa. Aí não, vai ter que ir lá e, dependendo a classe que ele está enquadrado, ou ele corta a carne e moe, ou ele vai dizer: ó, infelizmente eu não tenho nem como cortar a carne, porque eu não tenho como abrir o pacote da carne para ter que cortar e moer o guisado.
Os pequenos açougues ou os pequenos supermercados vão ter muita dificuldade de se enquadrar nisso, no sim.
Foi o que o pessoal comentou na quarta de noite. Inclusive vários dizendo o seguinte: bom, então eu não vou parar de vender carne.
Fecha o açougue.
Para parar de me incomodar. E não é só a carne, é o queijo, é o salame, é tudo que é embutido, essas coisas aí, tudo é assim. Bah. E cada um vai ter que ter um balcão separado, que é frango, que é carne de porco, que é carne de gado. Não pode mais ter aqueles coraçãozinho temperado, carne de frango. Esses mercados que tem churrasco e tal, nos domingos também não podem mais fazer. Então é uma série de coisas que vem... tudo para acabar com o consumidor, o trabalhador e o produtor rural.
Vamos fazer o seguinte, Sérgio, uma pausa aos comerciais e em seguida a gente volta trazendo mais informações do STR de Vacaria e Muitos Capões. É um instante só e a gente já volta.